conseguiria entrar daqui a pouco conosco. Eu queria, Cléo, primeiro agradecer a presença de tu estar disponível aí para conversar conosco um tema tão, tão importante. Antes de eu fazer, então, a introdução do nosso tema e chamar a atenção dos aspectos que eu acho que são relevantes, queria que tu fizesse uma pequena apresentação aí para os nossos amigos que estão agora ouvindo ao vivo via Facebook, no 12 Marcos Cunha, e também no YouTube, no canal Marcos Cunha, e que depois, Cléo, eu transformo essa nossa live em podcast. Então, vai ficar também disponível depois em podcast, no podcast chamado O Dever da Esperança. Se vocês colocarem aí nesses agregadores de podcast, coloquem O Dever da Esperança, vocês vão encontrar, nós já temos aí dezenas de lives transformadas em podcast que depois podem ser ouvidas no horário que cada um quer. Então, obrigado, Cléo, e faz uma apresentação tua aí para nós, por favor.
Uma boa noite a todos. Eu que agradeço a atenção e o convite, professor, colega, companheiro, militante do nosso querido PDT. Meu nome é Ayrton Cléo, eu sou advogado aqui na cidade de Arroio Grande, hoje estou vereador pela primeira vez, primeiro mandato meu, mas eu milito no PDT desde jovem, desde que me lembro aí da minha juventude, lá pelos meus 15, 16 anos, eu já milito no PDT. E no PDT aqui de Arroio Grande, o diretório de Arroio Grande, eu já fui tesoureiro, já fui secretário, já fui presidente, e hoje, graças ao PDT, sou vereador e posso estar aqui ajudando, impulsionando a nossa cidade. E hoje, graças também ao PDT, posso participar dessa live tão importante nesse momento tão crucial que o Brasil passa, que é um ano de eleição, um ano de eleição de presidente, de governador, de deputados, senadores. Então, acho que nada mais justo que nós que nos qualificamos, nos preparamos e militamos nessas trincheiras do PDT, de poder dar uma singela e humilde contribuição. Então, é isso.
Fala um pouquinho para nós de Arroio Grande aí, rapidamente, assim, para dar
Fala.
uma panorâmica de Arroio Grande para quem está nos ouvindo, e as pessoas podem nos ouvir em todo o país. Arroio Grande fica longe, quantos quilômetros de Porto Alegre? Fica tão perto quanto da fronteira com o Uruguai?
Arroio Grande está localizado no extremo sul do Brasil, do Rio Grande do Sul e do Brasil. Estamos a 350 quilômetros
Sou do
da
Sul.
capital. É, o fim do sul aqui. Aqui o
Sou do Sul.
vento sopra e sopra frio mesmo, porque olha, eu vou te contar uma coisa. Isso aqui quando é frio mesmo. E estamos aqui localizados, o Arroio Grande tem a matriz econômica calcada na agricultura, principalmente do arroz. Nós somos grandes produtores de arroz aqui, arroz irrigado, o soja, a pecuária e a silvicultura, plantação de árvores. E produzimos aqui, entre outras coisas, arroz beneficiado. Temos aqui bastante trabalho nesse sentido. Hoje temos, a Rui Grande já tem uma laminadora de fazer compensado, essas madeiras que exporta para o mundo inteiro. Mas principalmente isso aí, estamos a 50 quilômetros da fronteira do Uruguai e a 350 da capital do Rio Grande do Sul. É o extremo sul mesmo.
Mas de Pelotas é bem pertinho.
É, 100 quilômetros.
Ah, é.
100 quilômetros da terra de Pelotas aí.
Tá ótimo, é sempre bom. A gente sempre tem muitos amigos aí em Arroio Grande. É uma cidade,
Sim.
para quem conhece, sabe da tradição de Arroio Grande, da importância aqui na
Isso.
nossa região. Eu queria chamar. A nossa chamada hoje foi um tópico que eu acho que é dos mais importantes, porque daqueles que são divisores de água, né, Cléo? Em 2018, o Ciro Gomes, quando esteve em Pelotas, nós trouxemos ele aqui para fazer uma palestra. Na época era pré-eleitoral, era fora do período eleitoral ainda, mas ele fez uma palestra aqui no IFSUL. E quando eu fui buscá-lo no aeroporto, eu fiz uma pergunta para ele. Eu disse: olha, Ciro, eu vou te fazer uma pergunta antes de participar vamos dizer, da palestra em si. Como é que vai ser governar com um Congresso dominado pelo Centrão. Como é que vai ser um governante como ele, que se propõe a fazer modificações importantes? Quem quer tocar o barco, manter tudo como está, isso é fácil, né? Entrar ali, muda só a figurinha, o jogo continua. Mas quem quer fazer mudanças, elas exigem assim uma cooperação muito grande, né? Precisa do apoio de muita gente. A gente sabe, né, Cléo, até na base, assim, na Câmara de Vereadores dos nossos municípios, que o governo, o Poder Executivo, tem muita força. Chega o Poder Executivo e estabelece ali uma maioria, né, na Câmara de Vereadores, porque chama para o governo vários partidos, chama para o governo vários vereadores, e aí amarra, né, com cargos, com benefícios, enfim, amarra uma série de votos, né, na Câmara. E a partir dali fica muito difícil a oposição conseguir passar qualquer projeto, até impedir que o próprio governo faça, leve adiante projetos que ele queira levar adiante. Então, é um quadro que se repete também no Plano Nacional. Claro que no Plano Nacional ficou escancarado que existe uma deturpação do processo, porque há uma cooptação por parte do Poder Executivo e há também uma chantagem por parte do Centrão com os diversos governos. O Ciro lembrava uma coisa que eu achei muito importante também, que é o seguinte: é um sistema, um presidencialismo de crises, esse que foi criado nesses moldes, quer dizer, montado num esquema em que o presidente tem que cooptar o parlamento, ou o parlamento depois faz chantagem com o executivo. Esse modelo é um modelo que não tem dado certo, né? Que esse foi o modelo que o Collor governou e caiu, foi o modelo que o Fernando Henrique utilizou. Depois do PSDB nunca mais elegeu ninguém para presidente da República. Foi o modelo que o Lula acabou aderindo e aí acabou sendo também afastado, né, preso, né? A presidente Dilma caiu nesse mesmo modelo, mantendo o modelo do Centrão. O Temer saiu envergonhado e desmoralizado, né? Quer dizer, não funciona esse modelo, na verdade, né? Um modelo que estabelece um esquema, né, Cléo? Mas que não tem funcionado no país, o país não consegue avançar. Não, não acha que o Ciro tem toda a razão nisso?
Com toda certeza, professora, isso é um problema sério, isso contamina, isso já se tornou uma doença grave, enraizada no Congresso Nacional, enraizado nas assembleias legislativas dos estados e enraizado nas câmaras de vereadores. Vejo que essa questão termina direcionando e norteando o nosso país para situações às vezes muito esdrúxulas, um problema sério. Veja que tudo é na base do toma lá e dá cá, né? E aí começa os favorecimentos, a governabilidade através da compra do voto. E isso é muito triste, isso é muito vergonhoso. Me parece que essa proposta do Ciro, se a coisa seguir dessa maneira, de chamar a população, é nada mais certo e mais justo nesse atual momento, de ouvir a população se está bem, se não está, se está certo, se devemos ir para esse caminho, se não devemos. Tivemos agora uma reforma previdenciária, pelo amor de Deus, isso cada vez mostra que parece que nós, em vez de avançarmos nessa questão, nós retornamos e retornamos assim, em situação muito pior. Vi agora, até tenho cobrado de alguns deputados nossos aqui do Estado, a questão da venda da CE. As primeiras contas de luz chegaram agora, da Equatorial, é impagável, tem pessoas que não conseguem pagar. E eu alertei ali, veio um deputado aqui na cidade, eu alertei, disse, olha, que sirvam, e aí o Eduardo Leite disse que são novas façanhas, o lema do governo dele, sirvam essas novas façanhas como péssimos exemplos, porque o próximo a ser vendido vai ser a Corsan, próximo a ser vendido vai ser o Banco do Estado, aí vocês imaginem, sujeito que tem lá um financiamento no Banco do Estado, na iniciativa privada, quanto vai pagar? Sujeito que hoje não consegue honrar uma vai ter que honrar uma conta de luz e uma conta de água, porque vão vender. Por quê? Porque retiraram o plebiscito ou o referendo e o governador pode dar lá o seu decreto e fazer a venda através de um ato dele. Me parece que isso aí é uma coisa errada, é um retrocesso, e quem paga a conta é nós que vamos
Muito,
pagar essa conta.
muito bem lembrado, Cléo. Esse episódio até eu, de certa forma, participei indiretamente, porque aqui na Câmara de Vereadores de Pelotas, quando era prefeito, agora governador, ele no último
Sim.
dia, como eles costumam fazer, Cléo, no último dia de governo, no dia 29 de dezembro, ele mandou um projeto para a Câmara de Vereadores de Pelotas para privatização do Sanep, da nossa Corsã aqui, da nossa
Sei,
empresa
sei,
pública de
sei.
água. E por ter na lei orgânica do município de Pelotas um artigo que diz que privatização do saneamento básico tem que passar para o plebiscito, esse foi o grande obstáculo para não permitir que, naquele momento, o prefeito, então, Eduardo Leite, privatizasse assim, a toque de caixa, regime de urgência, nos últimos dias do seu governo. Foi porque eu me lembrei desse artigo e aleguei a inconformidade, então, do projeto, da tramitação do projeto, por conta da não presença do plebiscito, é que não foi privatizado o Sanep. Vê como são as coisas. Logo depois, eleito governador, a primeira coisa que faz Eduardo Leite, o que é? Retirar da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul a necessidade de plebiscito para a venda das estatais. Então, ele lembrou daquilo ali, viu?
Alertado.
Ele lembrou daquilo ali, Cléo. Ele ficou mordido com aquilo ali, porque ele não conseguiu fazer a privatização do Sanep só porque tinha a previsão de plebiscito aqui em Pelotas, na lei orgânica do município. E eu aleguei isso na tramitação do projeto quando eu estava na Comissão de Constituição e Justiça, que
Sim,
a
sim,
festa
sim.
estava pronta. A festa, assim,
Sim.
14 votos, são 21 vereadores em Pelotas. Os 14
Sim.
votos já estavam prontos para aprovar e eles não
Sim.
conseguiram colocar em votação porque tinha esse limitador, que é um limitador mais do que razoável. Quer dizer, questões centrais, importantíssimas, como é a questão de ter a Corsã pública, de ter o Sanep público, de ter a CE, de ter o Banrisul, isso tem que passar para o plebiscito. Isso tem que ouvir a população,
Exato.
o dono dessas empresas. O dono das empresas é o povo gaúcho, não pode um governador completamente assim desenraizado do tema, tirar da cabeça dele as privatizações de empresas que são do povo gaúcho. Quer dizer, ouvir a população é o mínimo que se espera de um governante, né, que quer ser democrático, quer agir
Exato.
de forma democrática. Isso, quando ele retirou da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul a necessidade de plebiscito, eu vi que viriam ali muitas maldades, né? E infelizmente ele tem se notabilizado é por ser, na verdade, alguém que não cumpre com a sua palavra. Outro dia eu vi
Imagina.
uma frase que eu achei muito boa na campanha dele. Ele dizia: eu sou Eduardo, mas pode me chamar não sei o quê. O cara botou: Eduardo Leite, mas pode me chamar de Eduardo Mente. Porque realmente é uma sequência de mentiras, né, que nós temos
Mas
visto
que
aí, infelizmente, do atual governador. Mas eu queria retomar a nossa questão do próprio
isso vou
plebiscito, olhando, vendo no que no próprio texto do projeto, do projeto do Ciro Gomes, projeto nacional do Rio
sim.
Grande, ele diz, lá na parte que ele trata do depois da eleição, né? Então ele está lá depois da eleição, como é que vai acontecer depois da eleição? Bom, aí ele diz, com todas as letras, bom, depois da eleição, nos 6 primeiros meses de governo, favorecem esse tipo de relação e aprovação de programas escolhidos pela população. Caso o diálogo chegue a impasses insuperáveis com o parlamento, devemos recorrer ao eleitor, seguindo o que está previsto na Constituição. Essa convocação para o povo escolher diretamente seu destino acontece por intermédio de referendos e plebiscitos. A tributação dos mais privilegiados ou a mudança no sistema de eleição para o legislativo podem requerer o voto direto da população. A adesão dessas práticas democráticas comuns nos Estados Unidos, na Europa, como o bolivarianismo, não deve nos intimidar. O terror das nossas elites em relação à manifestação da vontade popular é crônico. Aí tem uma questão que eu achei muito interessante, essa essa frase final do Ciro no texto, que é o medo que as elites têm da vontade popular. Né? O medo. Parece que eles sabem mesmo que o que estão fazendo é algo que, se a população tomasse conhecimento, não permitiria. Eles falam para a população na época da campanha, mas depois, na hora de governar, eles governam só no petit comitê. Né? É só entre eles, e não deixando a população tomar conhecimento, muito menos manifestar. Agora, esse instrumento que está apontado aqui, eu acho que pode ser um desentrave aí para várias situações, inclusive nos nossos municípios, Cléo. Inclusive, às vezes nós nos deparamos com situações que nós nos perguntamos, bom, mas vai ficar no impasse isso aqui, né? Porque não tem como andar para frente. E aí nós vamos olhar na legislação que regulamenta os plebiscitos, que é a Lei 9.709, de 98, que diz lá, a soberania popular, no artigo 14 da Constituição diz, a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, nos termos da lei, mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular. Aí a Lei 9.709, de 98, diz, o plebiscito e referendo são consultas formuladas ao povo para que delibere sobre matéria de acentuada relevância de natureza constitucional, legislativa ou administrativa. E aí, no artigo 3º, diz que tanto o plebiscito quanto o referendo são convocados mediante decreto legislativo por proposta de um terço, no mínimo, dos membros que compõem cada uma das casas, no caso do Congresso Nacional. Ou seja, dos 81 senadores, precisa um terço, 27. Dos 513 deputados federais, precisa um terço, 171, para que se possa fazer isso que o Ciro está propondo fazer, um projeto de plebiscito para ouvir a população. Tu acha que consegue, no primeiro ano de governo, assim, logo depois que tomar posse, um presidente da República consegue 27 senadores, 171 deputados para colocar esse projeto de plebiscito, Cléo?
Olha, professor, a situação é delicada. Como eu disse, é uma questão que já está enraizada, isso já virou um vício, né? Mas acredito que o Ciro, que é uma pessoa arrojada, e nós precisamos hoje de um presidente que seja arrojado, mas um presidente, acima de tudo, que tenha conhecimento, que é o caso do Ciro. É diferente de outros que são arrojados, mas não têm conhecimento, e às vezes até beiram a loucura, né? Beiram a loucura. Então, me parece que o Ciro, essa proposta, o Ciro com toda certeza vai conseguir trabalhar e vai conseguir implementar. Chega dessa questão, chega disso aí, do tomar lá da cá, chega de comprar voto, chega do Brasil ficar estagnado ao tempo. Veja que outros países menores do que o nosso estão avançando. E nós, Brasil, olha que dimensão continental, o celeiro do mundo, posso dizer assim, poxa vida, nós sofremos tanto aqui, tanto, eu digo até porque aqui na nossa região, que é cunho da agricultura, poxa, não se tem uma política agrícola, não se tem nada nesse sentido, né? Mas e aí, o que que acontece? Quando nós temos um governo e um governante que negocia e que trabalha junto lá com o Congresso, não vai conseguir nunca pôr em prática aquilo que realmente necessita o país. Acho, e tenho a certeza, não vou dizer que acho, eu tenho a certeza, que o Ciro está talhado para isso. O Ciro foi forjado para esse desafio. O Ciro está preparado para chegar lá no Congresso e resolver essa questão. Caso o Congresso não aceite, caso lá a gente não consiga lá o quórum necessário, com toda certeza, vamos ter que chamar a comunidade, vamos ter que chamar a população, o eleitor, e fazer valer o voto. Porque todos nós, nosso voto, seja lá do mais capacitado ou menos capacitado, do mais rico ou menos rico, o voto todo ele é igual. É o que diz a nossa Constituição, e assim tem que ser. E é assim que vai ser, tem que prevalecer. Nós somos obrigados a mudar esse tipo que está aí. Às vezes eu comento, que me parece, professor, que essa questão de Estado-República já não dá mais com poder judiciário, executivo, legislativo. Me parece que às vezes tem que mudar tudo. Parece que isso tudo já chegou numa tal maneira que nós não temos mais como maneira de trabalhar, de pôr em prática operacionalidade dessa questão aí, que já foi instituído há anos atrás. E parece que às vezes precisamos dar um choque, parece que às vezes precisamos mudar. Sei que isso não é possível, sei que isso é uma loucura, eu sei que isso aí já passa, ultrapassa os nossos limites, inclusive da própria Constituição. Então nós precisamos, dentro da Constituição, dentro dessa matriz que está implementada, que nós trabalhamos, tentar ter um presidente da República que chegue lá e seja arrojado. E isso o Ciro é. O Ciro não tem medo. Ciro, vi outro dia que tentaram uma sacanagem com ele aí de mandar a Polícia Federal, pelo amor de Deus, mas o que é aquilo? Mas ele foi lá, foi na mídia e disse: olha, pode revirar o que quiser, pode revirar minha vida do avesso. E de fato, mas essas coisas às vezes que nos entristecem, né? E aí que me chama a atenção: nós colocamos ali bons candidatos e quando vê, tem um sujeito lá que eu nem sei de onde sai e é presidente da República.
É verdade, né? Basta uma facada e uma mordaça, né? Uma facada e
Exato.
uma mordaça, porque o Fito não falou uma palavra. O
Me
Fito se demitiu
parece
do
até.
Poder Público sem participar de um debate.
Me parece que. E aí, Celeste, me parece que se ele abre a boca nos debates, ele não teria se elegido, com
Ah,
toda certeza. É.
eu espero, porque quanto mais ele fala, mais ele se enterra, né? Mais bobagem
Sim,
falou.
exato. Ele é um lunático, um maluco. Ele não pode sair lá no. Não pode sair do palácio e ver um repórter. Ele vê o repórter e parece que já faz com a mão: vem cá. E aí chama o cara para dizer bobagem. Eu nunca vi disso. Eu, se
Loucura.
ele ficasse quieto, eu acho que a situação seria até outra. Mas o
É, mas às
problema
vezes
é esse
faz
aí.
bem, ele fala também para esses 10, 15%, que também diga o que ele diga e as pessoas continuam ainda apoiando a ele, né? Eu acho impressionante é isso, viu, Léo? Eu fico impressionado em ver que ainda hoje pessoas que são assim, às vezes de curso superior, pessoas bem formadas, tiveram oportunidades na vida, que se imagina que são pessoas racionais, porque passaram por uma universidade, né? Tiveram que estudar.
Sim.
Eu fico impressionado ouvindo algumas das figuras ainda defendendo esse governo, que é um governo, como tu disseste muito bem, indefensável, né? Não tem como defender,
Ah,
quer
não
dizer,
tem.
um governante que até agora, nesse momento, lá no início, há 2 anos atrás, o sujeito falar que tinha medo das vacinas e tal,
Ah,
vai
pois é.
lá, achei uma imprudência, mas era aceitável, porque o momento ainda era aquele de recém ainda aparecendo as primeiras vacinas. Mas agora que nós vimos a queda no número de mortes, despencou o número de mortes no Brasil, a partir do número de vacinados, que aumentou,
Exato.
diante do fato da vida das pessoas estar sendo afetada, protegida da morte, mesmo assim a pessoa insistir em dizer que não vai se vacinar, que a filha não vai se vacinar. Uma pessoa que passa uma mensagem assim de dubiedade para as pessoas. Então, imagina, se ele, o presidente da República, diz isso, o que nós vamos deixar para a nossa população que não tem acesso à informação, em grande parte? Fica amedrontada mesmo. Eu converso com
Exato.
pessoas humildes que às vezes me dizem: olha, eu não sei, eu tenho medo da vacina. Eu digo: olha, procura um médico da tua confiança e pergunta para o médico da confiança. Não dá para olhar na internet o que um médico disse na internet, o que o outro disse. Não, procura aqui na tua cidade um médico da tua confiança e pergunta. Não vai atrás dessas conversas de WhatsApp, né? Vai perguntar para uma pessoa da tua confiança aqui se deve ou não deve tomar vacina. Claro que eu estou esperando que o médico diga que ela vá mesmo, tem que tomar vacina, né? Mas eu fico impressionado ainda, agora, nesse momento, depois de todas as mortes que nós tivemos, evitáveis, né? Aqui na Universidade Federal, um estudo da epidemiologia
Isto.
deu conta que 80% das mortes no Brasil, Léo, poderiam ter sido evitadas se nós tivéssemos começado a vacinação lá em dezembro de 2020, quando a Pfizer queria vender para o Brasil e o presidente não quis comprar. Simplesmente assim, preferiu entrar naquela onda de fazer aquele leilão de vacinas lá com a Índia, que depois nem saiu, que ela nem foi depois autorizada. Mas eu me lembro, aquela valia 10 vezes mais, era 10 vezes mais cara, ele queria, e a outra, que era 10 vezes mais barata e estava disponível, ele não quis, e por conta disso nós tivemos 80% de mortes a mais do que necessário no nosso país. É dramática essa situação. E aí, como é que alguém, diante de um governante assim, que diz os absurdos que diz, né, ainda pode dizer que é um bom governante? Aí a gente vê como a gente está longe, né, na mesma comunidade, mas como nós estamos longe uns dos outros na análise daquilo que é o básico, que a gente acharia assim que é consenso. Mas assim, esse cara é um louco, é um completamente irresponsável. Isso devia ser consenso pelo que ele faz, né, pelo que ele diz. O que ele diz é pior ainda, às vezes,
Vai
mas o que ele
embora, né?
faz, né? Mas paciência, né? Não é o que temos. Vamos tentar convencer aí as pessoas nesse processo, porque eu acho que esses 15% de fanáticos vai ser difícil a gente convencer. Se já não se convenceram com tudo isso que aconteceu, né, vai ser muito difícil eles se convencer de algum argumento qualquer, né? Claro, de outra parte, nós temos aí também fanáticos que digam o Lula o que disser e está tudo bem. O Lula pode debochar das pessoas, pode dizer horrores das mulheres, pode, não, tudo é válido. Nada os ofende, né? Eles também aceitam qualquer coisa, são fanáticos de ambos os lados, né? Porque tem assim, também qualquer coisa que o Lula diga parece que está bem. Se depois o Lula vai lá com o Renan Calheiros, que derrubou a Dilma, vai se juntar com o Renan Calheiros agora, tudo bem. Se vai botar de vice o Alckmin, não tem
Ah,
problema. Então
que
é tudo
absurdo.
assim, é tudo uma coisa incrível também. Eu fico surpreso também, como muitos amigos meus, que são petistas, ou pelo menos lulistas, não têm um senso crítico, no mínimo um senso crítico. Não, aí está mal. Dizer, olha, isso aqui não está bem, eu vou até aqui, né? Não vou avançar nessa direção, porque eu acho que aí está errado, né? Depois, todos esses anos lá, desde o Fernando Henrique para cá, nós nunca tivemos um projeto nacional colocado mesmo para a população, e muito menos reformas efetivas, né, Cléo? Aí, todos esses anos,
Exato.
vamos botar assim, governos que se diziam progressistas, né? Vamos botar lá o Fernando Henrique para diante, se diziam. Depois a gente viu que o Fernando Henrique virou neoliberal e o PSDB junto, neoliberal. Mas todos eles mantiveram os mesmos padrões econômicos de lá para cá, né? O mesmo modelo. E o mesmo modelo também é baseado na cooptação do Centrão, baseado no toma lá da cá no parlamento. Agora, quando vem o Ciro e diz: não, eu vou romper com isso, para mim parece assim, é um alívio, porque é quase da gente não acreditar, né, que alguém então possa fazer diferente mesmo, né? Isso tu vê que Fernando Henrique fez assim, também se misturou com o Centrão. Pronto, olha,
Todos
aqueles caras
eles.
são todos eles, né, são os mesmos, né, Cléo? O Renan Calheiros, Eduardo Cunha, tiveram em todos os governos. Impressionante.
Exato.
Eles não saem. Estão em todos os governos que passaram, sejam eles do PSDB, do PT, de quem for. É incrível, né? E agora, bom, agora estão ditando tudo. Agora estão com a chave do cofre, né? Para não aceitar o impeachment,
Barbaridade.
para não aceitar os 167 pedidos de impeachment, agora o Centrão está com a chave do cofre do orçamento, né? E agora é o cúmulo, mas já vinha esse processo antes, né? Por isso que eu acho que essa passagem, essa proposta, né, que o Ciro fala, de nós aí conseguimos através da mobilização popular. Mobilização popular que ele diz que vai fazer nos 6 primeiros meses de governo, vai chamar a população para, através de plebiscitos, se o parlamento não aprovar o pacote. Ele disse que o pacote todo vai ser oferecido em 6 meses. Se não aprovar, vai para o plebiscito. E daí, há 2 anos, ele vai fazer outro plebiscito para mais reformas. E aí, algumas pessoas perguntavam: tá, mas quanto precisa no plebiscito para conseguir? É maioria simples. Para conseguir aprovação, é maioria simples. Maioria simples é, no Senado, 41 votos. Na Câmara dos Deputados, 257. Não é tanto, não é tão pouco. Mas, como diz o Ciro, quando um presidente da República se elege, ele também chega com uma carga de muitos votos lá, né? Chega com muito peso. Tem muito peso a eleição de um presidente. Então, claro que também tem isso. O presidente recém-eleito coloca o seu peso para a decisão, né, do parlamento. Aí é aquela coisa: muitos querem estar de acordo com o novo presidente. Então, isso também, né? Além do próprio presidente eleito ter elegido vários deputados federais e senadores que estavam também naquele mesmo projeto. Então, somado a isso, né? É que o Ciro dá essa explicação que eu acho interessante. Somado a isso, que ele teria, então, no caso de uma eleição, chegado com muitos votos, que venceu o segundo turno, ele vai receber ali um volume muito grande de votos. Vai chegar com uma bancada, então, de deputados eleitos também, porque com a ascensão do candidato a presidente é normal que ele puxe também votos para sua legenda. Aquela coisa, né? O 12 vota no 12 para o presidente e vota no 12 na legenda para deputado federal, no 12 na legenda para deputado estadual. É muito comum que isso repercuta, né? Então, ele chega com mais deputados, chega com mais senadores, e aí também chega com peso para convencer aquele um terço de parlamentares que estão ali indecisos. Ele até faz uma, ele faz uma divisão que eu achei muito interessante no livro, lá nessa mesma parte que ele está falando depois da eleição. Ele faz um recorte, Cléo, assim, olha o que ele diz ali, falando do Congresso. O
Sim.
Congresso tem três núcleos. O Congresso tem três núcleos, diz o Ciro. O dos cidadãos sérios, apesar de visões de países diferentes. O de indivíduos que veem a legislatura como uma temporada de caça a negócios ilícitos, enriquecimento pessoal e tráfico de influência, que nós estamos falando agora há pouco. E
Isso.
um terceiro grupo, oscilante, que vai pender para o tipo de processo que estiver sendo sinalizado pelo Executivo. Então, vê, ele diz que tem. Dá para dividir o Congresso num grupo de três blocos. Um bloco de cidadãos sérios, que têm visões diferentes, mas são sérios, um terço. Um terço que são de pilantras, que são aqueles que estão para qualquer negócio e vêm aqui, vem o mandato como uma oportunidade de negócio. E um terço que é oscilante, mas que tende a seguir a sinalização do Poder Executivo. Então, aí eu acho que está a esperança mesmo do Ciro, né, de conseguir esse apoio, né, Cléo, para levar adiante reformas importantes que ele está propondo aqui no Projeto Nacional de Vida e Esperança, que não é brinquedo, né, Tia? São reformas que nós nunca tivemos. Eu acho que são aquelas reformas de base que o João Goulart, lá em
Sim.
63, propôs, e até hoje estão para ser realizadas. Eu não sei que idade tu tens, Cléo, se tu chegasse a ver o Brizola fazendo discursos e participando, né, do processo eleitoral. Tu é muito
Sim.
jovem, agora está com essa
Não, não sou
aparência
tão
de
jovem
velho.
assim. Tô com 54, 55 agora.
Ah, tá, então tu regula
E
comigo, né? Tu regula comigo. Tu parece mais jovem que eu, mas tu regula comigo. Eu tenho 55.
não, e não tive. Tive essa oportunidade de ver o Brizola discursando. É, pena que chegamos tão perto, Brizola presidente, né? E não se conseguiu por detalhe. Mas o Brizola é um dos políticos que, esse sim, é um político que deixou marcas e façanhas, grandes façanhas, um gaúcho que fez façanhas.
É
Veja
verdade.
que ele foi governador nosso aqui do Rio Grande do Sul. E eu acho que o único, se não me falha a memória, que
É, foi o
conseguiu
único.
galgar governador no estado do Rio de Janeiro.
Dois
Não
estados da
sei, eu
federação,
não.
um único.
É, exato. E andamos tão perto na presidência, andamos tão perto. É, eu acho que.
0,6% dos votos o Lula teve a mais do que ele para ir para o segundo turno.
E o que me chama a atenção do Brizola, que tem alguma coisa até bastante em comum com um Ciro, é ser arrojado. Ser arrojado. O Brizola não queria saber, ele simplesmente trancava e vou trancar. É, temos aquela passagem que deu problema aí na República e ele não aceitou e trancou o estado do Rio Grande do Sul aqui, a questão da legalidade. É, e outras coisas
Aquela foi
mais, como aqui.
o único golpe que foi tentado na América Latina e não foi conseguido. A única vez que nós conseguimos evitar um golpe na América Latina foi o movimento da legalidade em 61 com o Brizola, bem lembrado.
Sim.
Essa é uma façanha,
E
realmente.
uma façanha. Quer ver uma façanha? Que até outro dia tive que mencionar na reunião da Câmara. essa tristeza da venda da CE aqui nos gaúchos, que a tanto custo, o Brizola conseguiu tirar aquelas norte-americanas que ali estavam e nos botando goela abaixo, e o Brizola disse: não, aqui é nosso. Vou dar um, na época, como era um cruzeiro, e até o caixa está baixo, vamos pagar um cruzeiro e vamos tirar. E a CE vai ser nossa. E foi. E assim foi instituída a CE, nossa companhia
Foi criada
de
pelo
energia
Brizola
elétrica.
porque a empresa norte-americana privada, a Boyd & Scheer, não queria
Isso.
expandir a eletrificação para o campo. E o Brizola queria expandir a eletrificação para o campo.
Sim.
E como? Mas
Imagina que depois
isso
da
custou.
CE. E aí expande, vem industrialização, vem todo esse segmento que a gente tanto precisa. É, de energia elétrica para tocá-lo, né? E o Brizola fez isso. O Brizola fez isso. Isso sim é uma façanha gaúcha. Isso sim é uma marca gaúcha. Isso sim. E nós temos
6.300
gaúchos
empregos.
esparramados pelo mundo inteiro, hein? E essa gaúchada,
É
por onde
verdade.
anda, deixa marca.
E
A
seis
gaúchada
mil.
na produção, na indústria, em tudo. A gaúchada é um povo ordeiro. A gaúchada é um povo de trabalhador.
Que me chama a atenção também, Cláudio, é que ele fez 6.300 escolas. Hoje,
Bem lembrado.
o atual governo não consegue nem levantar o muro de uma escola que cai.
Bem
Aliás, é uma
lembrado.
vergonha. Nós temos escola sem banheiro ainda hoje.
A
Você vê,
grande
não?
frase dele, mais ou menos parafraseando ele, a educação é o único instrumento que liberta o homem. Se não me falha a memória, alguma coisa nesse sentido.
É, não, ele
E
diz
é
mesmo.
verdade, e é a mais pura verdade. O senhor sabe, professor, que eu iniciei a minha vida de mecânico. Eu era mecânico e sempre trabalhei de mecânico. E é isso, meu pai dizia: tem que estudar, tem que estudar. E a gente com dificuldade, daí fui estudar. E aí também a juventude, o sujeito quer namorar um pouquinho e o estudo talvez atrapalhe e tal. E eu fui mecaneando, fui, até que eu disse: não, eu acho que já não dava cansado, vou estudar. E aí fui estudar e não me via lá na faculdade. Veja bem, mas como é que eu vou ganhar dinheiro com direito? Eu acho que isso aí não vou conseguir manter a minha família. Eu sou advogado bem-sucedido, bastante, tá? Mas, poxa, mas eu aqui do interior, tá? Eu não sei, mas fui indo. E consegui me formar, já tirei a carteira, já saí formado com a carteira dali. Fiz a minha primeira petição. E na minha primeira petição, eu já ganhei dinheiro. Muito mais do que eu tinha trabalhado a vida inteira de mecânico. E isso faz me lembrar essa frase do Brizola: a educação liberta e é verdade. Poxa vida, às vezes a gente tem esse tapa-olho, acha que não consegue mudar e não consegue querer mudar. E a gente tem que tentar, e tem que se educar, e tem que estudar, e tem que se aprimorar. E tem que sair desse marasmo. E hoje não temos mais Brizola aqui, hoje nós temos Ciro. E para
É
sair desse
verdade.
marasmo,
Sabe o
dessa
que eu me lembrei,
situação.
Cléo? Me lembrei lá em 2002, daquela frente trabalhista que ainda o Brizola organizou, que juntava o PDT, o PTB e o PPS. E o Brizola, em 2002, ele tinha uma visão estratégica e visão estadista, né? Ele percebeu que naquele momento não era mais o momento dele eleitoral. Ele disse: olha, nós temos que fazer chegar esse projeto lá adiante. Então, quem é que pode representar bem o projeto trabalhista, o projeto de nacional desenvolvimento? Quem é que pode, naquele momento, ele Brizola pensava, né, em 2002, bem representar esse projeto? E ele convidou o Ciro Gomes, Cléo. Ciro Gomes foi o candidato da Frente Trabalhista, graças ao Brizola, que organizou a Frente Trabalhista e apoiou o Ciro Gomes, para ser ele, Ciro Gomes, o candidato, e não o Brizola. Então, o Brizola abriu mão da candidatura da Frente
Imagina.
Trabalhista para ser o Ciro o candidato da Frente Trabalhista. 2 anos depois, em 2004, o Brizola viria a falecer. Quer dizer, o último candidato a presidente que o Brizola
Lance.
votou, lançou e votou, foi o Ciro Gomes. Interessante, ele passou o bastão, né? É, historicamente,
Passou.
assim, historicamente,
E
a gente vê.
a visão do a visão do político, a visão do estadista, já percebendo que ali, na pessoa de Ciro, reunia todas aquelas qualidades que tanto ele tinha lutado e tanto ele tinha buscado e até nos entregue, ele nos deu o caminho. Agora é só caminhar. É esse o caminho que você tem que percorrer. Veja que ele já faleceu em 2004, né? Já se vão
Isso.
lá 20 anos,
É verdade.
2003, 2022, quase 20 anos, e o caminho ele enxergou lá atrás. E o caminho ele nos deixa pronto. Acho que o Brasil está um passo bem pequenininho. Precisamos lutar, nós precisamos trabalhar essa questão, conversar com um amigo, conversar com um vizinho, conversar com um parente, e mostrar que votar no PT é retrocesso, é retroceder ao tempo. Se existem essas coisas aí que o Lula foi culpado, com toda certeza, essas não foi nada lançado. Nós, que somos operadores do direito, sabemos que as coisas, se chegaram ao ponto que chegaram, alguma coisa errada, muito errada teve ali. E de algum
Ele não
lugar saiu
teve.
esse dinheiro também para
Ah, foi
financiar tudo isso aí que a gente vê,
o
né?
Palocci devolveu 100 milhões de reais, né? O Palocci
Sim.
devolveu 100 milhões de reais, que teve problemas de ordem, né?
Gravíssimo, né?
Ética houve, não
Então,
teve, não tem dúvida. Agora, eu também acho, Cléo, que não acho que seja inocente, só estou dizendo que agora nós sabemos que o juiz era um juiz político também, né? Nós sabemos que
exato,
errado, porque também
exato.
esse tal Moro, na verdade, estava mal comunado com o Ministério Público, uma vergonha, né? O cara se entrava em acordo com o Ministério Público para incriminar o então
Não,
réu Lula.
eu
O
vi ali
processo
partes, inclusive.
não foi um processo legal, ele não teve o devido processo
Exato,
legal, ele não teve,
exato,
ele não
exato.
teve. Agora,
Não,
também acho, né?
eles chegam a trocar ideias ali, dizem, me produz tal prova, me faz tal
Absurdo.
coisa. Poxa vida, vai, isso é um
Absurdo
absurdo.
total.
E
Absurdo total.
aí a gente fica pensando, enquanto operador do direito, poxa vida, mas é nessa profissão que eu estou, é nesse, dentro desse trabalho. Não posso acreditar. Não, isso claro que não é. É um ou dois. A gente não pode generalizar as coisas, né?
É uma
Mas
deturpação.
exatamente isso. Mas então, proposta PT, retroceder, de repente, não vamos nem entrar nessa questão do Lula, se é culpado, se não é culpado, se fez ou deixou de fazer, mas coisas que a gente viu que foram erradas, que foram vendidas para gerar dinheiro e esse dinheiro movimentar a máquina. Isso é comer na pele. A gente não pode comer na própria pele. Porque não, nós temos que implementar, nós precisamos gerar emprego, nós precisamos gerar riqueza, nós precisamos melhorar essa questão, que o Brasil é o celeiro, que o Brasil é autossuficiente na agroindústria, metal mecânico, esse tipo de coisa que gera renda e o dinheiro vai surgir. E não podemos também votar nessa proposta desses mentecaptos, desses loucos, varridos, porque, pelo amor de Deus, por demais, veja que o Brasil passa uma dificuldade enorme, mas bota enorme, de ter um presidente da República que nem tem o atual, em plena pandemia. Olha que infelicidade nossa aqui no Brasil. Eu perdi amigos aqui, professor, amigos, pessoas aqui, porque não tiveram a oportunidade de se vacinarem. Médicos, tem o doutor Salomão, que foi nosso candidato a prefeito aqui, não sei se o senhor chegou a conhecer.
Não, não conheci.
Militante, o pai dele foi preso lá naquela época do Brizola. O pai dele é Salomão, aí do Rio Grande, da família Salomão, Pena Rei e tal. Foi preso, teve todo um problema na ditadura também. Poxa, o sujeito amigo não teve essa chance de tomar vacina. E aí por quê? Porque nós temos, e não foram Salomão, outros amigos, que a gente, a cidade é pequena aqui, em torno de 19 mil habitantes, a gente quase conhece todo mundo. Então, fulano faleceu, Beltrano faleceu. Poxa, foi uma quantidade de gente que faleceu porque não tiveram a chance de tomar vacina. Por que que não tiveram a chance de tomar? Porque nós temos um presidente que é completamente maluco. O sujeito, como o senhor falou, lá atrás, não quis fazer a aquisição da vacina correta, começou a entrar numa parceria aí até da vacina da Índia, que depois eu acho que não foi, como o senhor falou, não foi aprovado. E isso terminou demorando e atrasou o processo de vacinação. e com toda certeza imunização. E ele apostou na imunização do sujeito pegar o Covid e ficar imune, autoimune. E aí, quantas pessoas perderam a vida nesse país afora, hein?
Tratou a população como rebanho. População
Como
como rebanho.
rebanho.
Deixa
Exato.
contaminar, 3% vão morrer, e daí? Só que 3% de
Exato.
250 milhões
Imagina.
é um país
Meu Deus do
inteiro.
céu. E aí, o que que me chama a atenção? Nós não podemos ter medo. Nós precisamos enfrentar, fazer um enfrentamento. Esse eu já conheço. Esse eu já conheço. Nós vamos apostar no novo. Tem que mudar. Nós temos que mudar. Nós temos que mudar. Nós temos que mudar a nossa Assembleia. Nós temos que mudar nosso Congresso. E me parece que eu tenho escutado, e a gente escuta muito, conversa com todo mundo, dos eleitores aí, parece que é um novo momento. Parece que as pessoas se despertaram. Parece que, como tem aquela frase, o gigante está acordando, estava adormecido, está acordando. Me parece que isso vai trazer uma renovação. Vi pelas câmaras de vereadores. As câmaras, quase todas aqui da região, das cidades da volta, foram renovadas. Quase todas. E renovação, assim, de 80%. Acho que a Assembleia vai sofrer uma renovação e tem que sofrer. Acredito que o Congresso vai sofrer uma renovação e tem que sofrer, porque não pode mais, eu não acredito. Às vezes até comento que não poderia ter reeleição para vereador. Não precisa ter reeleição. Eu vou ali, sou vereador, fiz um trabalho bom, vou embora para casa. Daqui a 4 anos, ou sei lá, daí a 8, eu volto de novo. Boto meu nome à disposição e parece que só assim a gente consegue comparar, a gente consegue melhorar e fazer essa questão de sair do A ou do B, do A ou do B. Não, não, temos que enfrentar. Precisamos fazer valer o nosso voto. E o PDT está com essa proposta boa. O PDT traz o Ciro, como Brizola já dizia então lá atrás, está aqui, o caminho é esse. O candidato é esse.
É verdade, eu gostei muito, achei muito interessante, porque tem toda a coerência a fala do Ciro no, na pré-campanha. Não sei se chegasse a participar daquele do Congresso Nacional, onde ele fez a fala no dia 21 de janeiro, e fez um discurso brilhante. Acho que vale a pena também a gente reproduzir trechos
Exato.
desse discurso, viu, Cléo? Eu vou pensar só uma parte que tem a ver com o que nós estamos nos propondo a falar hoje, que é a questão do Ciro. Dizer com todas as letras que, se for eleito, não vai governar com esse presidencialismo de coalizão, como eles gostam de chamar, como esse
Isso.
presidencialismo de crise, né? Como esse presidencialismo de cooptação, de corrupção, né? De centrão. Isso ele vai fugir desse padrão, como, aliás, ele diz que já o Itamar havia feito, né? Diz que o Itamar Franco não aceitou fazer negócios com o Centrão, que foi o único desses presidentes depois da democratização em 89, né? Mas ele diz com todas as letras que, se chegar ao poder, ele vai romper com isso. Isso por si só já é revolucionário, porque nosso sistema
Exato.
está emperrado, como tu disseste, né? Está viciado, né, nessa cooptação, né, que é feita pelo executivo, a partir do executivo para o legislativo, né? Ele disse uma passagem, vou pensar aqui uma frase inicial para a gente fazer uma reflexão. A gente está se encaminhando aqui já para encerrar o nosso programa de 1 hora, nós estamos com 49 minutos, mas eu vou fazer uma leitura aqui ainda desse trecho que eu achei muito bom. Convido a todos que ouçam o discurso do Ciro, esse discurso que ele tem nas redes sociais, da pré-campanha no dia 21 de janeiro, lá em Brasília. Vou pegar o trecho aqui, ó. Ele diz assim, ó: prestem bem atenção. Aqui está a chave da solução dos impasses que o presidencialismo de crises brasileiro produziu. Não é a corrupção, a fisiologia, se entregar aos centrões e às corrupções e aos orçamentos secretos. Precisamos chamar o povo periodicamente para que esse exercício que o mundo moderno inteiro já faz, que é chamar o povo para mediar os conflitos, através do voto direto, possa privilegiar tanto as decisões do parlamento quanto em plebiscitos. Esse mecanismo tem que saber incorporar as novas tecnologias como mecanismos permanentes de consulta, e-government, quer dizer, governo eletrônico, né? E a garantia da manutenção viva da expressão da vontade popular. Democracia não pode ser chamar o povo de 4 em 4 anos para votar e voltar para casa esperando que o que não ficou de vir e depois se decepcionar e perder a crença na própria democracia. Aqui ele toca, eu acho, num ponto, né, Cléo, importantíssimo, né? Porque essa sucessão de governos que resolveram negociar com o Centrão, ficaram reféns do Centrão, foram triturados pelo Centrão, esses governos não trouxeram nada de novo. Então, sai o A, entra o B, sai o C, entra o D, e não muda nada, a percepção que a população começa a ficar é, cara, esse negócio não funciona. Quer dizer, eu voto naquele que se apresenta, que é a oposição, aquele que está no poder, e ele entra no poder e faz a mesma coisa, porque o Centrão continua. Então, criam também um desânimo e uma descrença na própria instituição democrática. Isso que o Ciro apoiou muito bem, eu acho. Ele está dizendo que está em jogo não só um governo decente, ético, que quer realmente representar a sua população e, portanto, ouvindo a sua população decidir de acordo com a sua vontade, mas está em jogo, inclusive, a própria democracia, que vai perder, vai sendo desmoralizada, né? Em grande parte, Daniel, esse movimento da extrema-direita, que é um movimento autoritário, antidemocrático, tem a ver com isso. Tem a ver com a desmoralização que esse modelo de presidencialismo, de crises, de coalizão, de cooptação, que entra o governo da bandeira vermelha e sai o governo da bandeira azul e vice-versa, e tudo é igual, nada muda. Inclusive, os atores são os mesmos. Esse Renan Calheiros está em tudo que é governo. Tem todos. É impressionante. Há quantos anos ouvimos falar desse homem? Ah, aquele Eduardo Cunha era outro. Ah, então, assim por diante. Eu achei isso, essa fala do Ciro, animadora, Cléo. Como eu nunca me animei antes, senão com o Brizola. Só o Brizola dizia verdades contundentes que me faziam, me mobilizavam. E eu assim, saía de um discurso do Brizola motivado para ir para a luta. Só o Ciro e o Brizola conseguem fazer isso comigo. Eu nunca tinha ainda... Pensei até que não ia ter mais. Eu nunca tinha experimentado, né, depois do Brizola, um discurso de um político com coerência, com uma vida pregressa, idônea, como tem o Ciro e tinha o Brizola. O Brizola passou 60 anos na vida pública, nunca sequer se animaram a processá-lo, né? E o Ciro,
exato,
de outra forma, né? 40 anos de vida pública, não foi nem absolvido, porque nunca foi processado. E tu bem lembraste, exatamente por isso que esses canalhas agora estão querendo aí lançar uma dúvida qualquer, né? Mandando a Polícia Federal ir atrás na casa dele de coisas que ele não tem nada a ver com o Ciro, nem era, não tinha nem cargo eletivo na época, não tinha nada a ver com ele, envolveram ele ali para tentar manchar um pouco, né, essa
é absurdo, imagem,
né? Ele tem, né? Essa imagem que ele tem, esse patrimônio que ele tem de vida ilibada na vida pública, o que no nosso país é uma raridade, né, Cléo?
Exato. Isso é um absurdo. Isso é uma tristeza até. Isso é democracia. Essa é a democracia que nós estamos vivendo hoje, hein? Um ditador, e o ditador vê que pode o oponente tirar um pouco de voto, tirá-lo do páreo, aí fazer uma coisa dessas aí nos entristece. Uma situação, sei lá como eu vou explicar, mas teve a resposta à altura, o Ciro foi e deu resposta. Tanto que passou desapercebido, ninguém viu, ninguém fala mais nada.
Eu achei interessante que aí, nesse caso, até autoridades da Polícia Federal também criticaram, né, a atuação dos próprios policiais, porque viram que aquilo ali era um arranjo político. Né?
Absurdo.
Infelizmente, o presidente mudou aí, da noite para o dia, centenas de dirigentes da Polícia Federal e armou, né? A Polícia Federal virou uma polícia política, em grande parte, é claro, nós estamos falando desses que
foram
cooptados, né? Infelizmente, a Polícia Federal, que é uma das corporações mais, assim, com presença importante na vida brasileira nos últimos anos, né? Porque cresceu o seu papel, Infelizmente, o atual governo está tentando enxovalhar, assim, de todas as formas, essa imagem da Polícia Federal como uma polícia dos brasileiros, não de governos, né? Desse ou
Ah,
daquele governo, né? Que é muito triste, né?
mas vou retornando ao assunto para já encerrando essa questão, Renan Calheiros e outros mais ali, como é que se reelege, né? E aí me cria dúvida essa questão da urna eletrônica. Tenho minhas ressalvas com a urna eletrônica, mas o Tribunal Superior Eleitoral disse que não, é inviolável, tá? E de fato me parece que é
Mas
inviolável.
eu acho que a questão passa muito mais, Cléo, por uma questão do peso do dinheiro no processo eleitoral. As campanhas são muito
Sim.
desiguais, ainda o nosso
Esse é
sistema.
outro problema. É um outro problema que tem que
Para mim é
ser.
o grande problema, Cléo. Eu
Tem que
acho que o grande
acabar,
problema.
isso aí tem que acabar. O que
Eu...
tem que ser a campanha política? A campanha política não tem que ter santinho, não tem que ter mais nada. É só a colinha. E todo mundo de igual para igual. O candidato vai poder distribuir só a colinha. A colinha, vamos ser bem francos. A colinha é para levar para a urna lá, votar no deputado, no senador. É isso. Chega com essas questões aí que bora fazer dinheiro daqui, é dinheiro de lá. É o nosso próprio dinheiro que vem de Brasília, que nunca chega aqui na extremidade, fica perdido por aí. Essas campanhas, esses financiamento de campanha, tá errado. Eu acredito que nós precisamos fazer uma campanha justa, de igual para igual. E o que que nós precisamos? Só da colinha. Vai estar lá o nome do candidato, número e deu. Vamos distribuir todo mundo igual.
É que
Porque senão daqui a pouco eles fazem
esse pessoal que tu mencionaste
marketing.
aí, que se reelege também, são donos de canais de TV, donos de jornais, entendeu? É muito desigual o processo.
Entendi.
Esse é o processo, é isso que eu
Exato.
digo. Nesse é um processo muito desigual, onde o dinheiro é um fator muito determinante. E aí a gente olha, há uma desigualdade brutal no financiamento. Agora nós vamos ver, por exemplo, cada pesquisa eleitoral que nós estamos vendo aí, cada mês tem uma pesquisa, custa R$ 1 milhão. Nós já tivemos umas 16 pesquisas para tentar dizer o quê? Que a eleição está resolvida, que nem precisa mais fazer eleição, faça uma pesquisa, né? Porque as pesquisas que estão sendo feitas agora, elas fazem a fotografia do quê? Do momento do atual governo e do governo anterior. Óbvio que a população não conhece, nem sabe quem são os outros candidatos, nem ouviu a proposta dos outros candidatos. Então, fazer pesquisas reiteradas, como eles estão fazendo agora, é um instrumento desses que detêm o poder econômico, e quem faz, quem paga essas pesquisas são os bancos. Ninguém tem tanto dinheiro assim, R$ 1 milhão cada pesquisa. Tu bota uma por mês aí, há 16 meses. São R$ 16 milhões só para dizer para as pessoas que o quadro está definido. Ou é o A ou é o B. E é isso que eles querem. Por que que eles querem isso? Porque tanto faz o A ou o B que esses caras ganham dinheiro igual. O sistema financeiro nunca ganhou tanto dinheiro, tanto no governo Lula quanto no governo Bolsonaro. Eles continuam ganhando muito dinheiro. Na própria crise agora da pandemia, nunca ganharam tanto dinheiro os bancos. Então, para eles, manter esse sistema está ótimo. Agora, um candidato que diz que se eleger vai cobrar imposto sobre lucros e dividendos, aliás, como já fez o Ciro quando era ministro da Fazenda, do governo Itamar. Ele cobrava sobre lucros e dividendos. E aí
Isso.
o Fernando Henrique tirou, o Lula deixou, a Dilma deixou, ninguém cobrou mais. Só o Brasil e a Estônia não cobram dos mais ricos, não cobram imposto sobre lucros e dividendos. Aí vem o Ciro e diz assim: eu vou cobrar. E daí eu vou tirar dinheiro para fazer escola para 10 milhões de crianças no CIEPS, em escola de turno integral. Ele diz de onde é que ele vai tirar. É daqui, dos ricos. É daqui que eu vou tirar. E vou financiar a escola. É daqui que eu vou tirar. Vou cobrar IPVA de jatinhos, de helicópteros, de lanchas que não pagam nada. O cara de uma motinho hoje paga IPVA. O cara que tem um helicóptero não paga IPVA. Ele diz: eu vou cobrar. E aí, para quem ele está falando? Para esses que estão financiando as campanhas. Para esses que estão financiando as pesquisas, porque são eles que têm dinheiro. Então, para
Exato.
o mercado financeiro, para o sistema financeiro, um candidato como o Ciro é um perigo. Se chega a passar um candidato desse, assim, é uma revolução para nós, porque seria a modificação desse quadro, realmente iria desemperrar aí a nossa crença na democracia, porque aí as pessoas iam ver que primeiro, iam ser ouvidas, depois o governante ia fazer de acordo com o que a população está dizendo nos seus plebiscitos referentes. Cléo, muito obrigado, meu amigo. Chegamos aí no nosso teto de uma hora e eu queria te agradecer muito aí a parceria para a gente fazer essa reflexão tão importante que é sobre esse instrumento que o Ciro já várias vezes se comprometeu, está comprometido no Projeto Nacional Dever da Esperança com esse procedimento, já se comprometeu na fala primeira que fez como pré-candidato e nós sabemos que é o caminho. Ou os governantes ouvem a população e vão governar com essa população, ou eles só fazem a campanha para a população, mas depois governam em petit comitê, só com a elite que detém o poder econômico. Então, eu acho que a proposta mais revolucionária que nós temos aí até agora, sem dúvida nenhuma, é a do PDT, é com Ciro Gomes, é o nosso projeto nacional, o Dever da Esperança. Nós temos que fazer isso no Estado e nos municípios depois, Cléo. Nossa tarefa é reproduzir um projeto estadual de desenvolvimento e um projeto municipal em cada município desse país, deixar isso como a marca do PDT, onde o PDT produz um projeto municipal, um projeto estadual de desenvolvimento nos moldes desse, que é o projeto nacional Dever da Esperança que o Ciro Gomes nos ofereceu. Não é isso, meu companheiro Cléo?
É isso aí. Muito obrigado pelo convite. Desculpa alguma coisa, eu ainda fico meio nervoso, porque é a primeira vez que eu participo de uma... Não, mas a gente sempre tem a primeira vez de participar de um trabalho desses que está sendo reproduzido no mundo inteiro. Hein? Mas a gente vai se domando aos pouquinhos.
Ninguém conhece,
aí.
Mais, ninguém conhece mais os problemas de Arroio Grande do que o vereador Cléo. Isso aí é...
Eu luto bastante aqui, eu faço as minhas reivindicações aqui, dou soco na mesa, grito bastante, e a coisa tem funcionado. Graças a Deus tem funcionado. Mas ainda espero, ainda vou ver o nosso PDT novamente no Executivo, com toda certeza. Nós andamos tão perto nas últimas duas eleições, mas eu tenho certeza que falta só um degrauzinho aí para nós galgar. E vamos ter o nosso prefeito do PDT no passo da prefeitura de Arroio Grande.
Olha aí.
E espero também um projeto estadual, se Deus Nosso Senhor quiser, para ter um governador do PDT. E bastante deputados da nossa bancada, hein? Se Deus Nosso Senhor quiser.
É, a nossa região precisa mesmo de representação.
Precisa,
né?
precisa.
Metade sul, o Ciro sempre lembra, né? A metade sul é a metade mais pobre, a que mais empobreceu no Brasil, ele sempre lembra isso. A região do Brasil que mais empobreceu foi a metade sul do Rio Grande do Sul. Ele conhece muito os nossos problemas também. Eu fico impressionado também com a sensibilidade que ele tem para as regiões que têm uma dificuldade maior, como é o caso da metade sul do Rio Grande do Sul, que é a nossa
Exato.
Região.
Barbaridade. A gente sofre aqui uma barbaridade.
É verdade. Amigo, muito obrigado mesmo pela parceria.
Eu que agradeço. Quando o senhor quiser de novo aí, faça o convite, a gente vai se preparar. Hoje foi meio em cima da... Hoje teve correria, tive audiência quase toda tarde.
Assim, quem trabalha aqui é convidado.
Mas
trabalha,
vamos se preparar. Vamos se preparar. E vamos marcar alguma coisa aqui em Arroio Grande, hein?
Vamos sim, com prazer. Vamos combinar. Eu queria deixar só dito para quem está nos ouvindo que agora nós vamos deixar em podcast também a divulgação dessa nossa live. Quem quiser depois ouvir em podcast, pode ouvir nas plataformas de podcast procurando por O Dever da Esperança, que é o nosso podcast das lives de discussão do Projeto Nacional Dever da Esperança do Ciro Gomes. Cléo, grande abraço.
Obrigado, uma boa noite aí. Um bom final de semana a todos aí.
Meu amigo. Abraço.